Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Começou mais um Código Euro, edição 54. Chegamos ao fim das oitavas de final da Champions League. Uma segunda leva de jogos, né? Os jogos de volta, bastante interessantes. Principalmente os jogos dessa última semana, com finais dramáticos, prorrogação, no caso, uma disputa de penalidades. E para falar de tudo isso e mais um pouco, Vinícius Dutra está aqui comigo. E aí, Vini?
Fala, Gabriel, estamos aí para mais um Código Euro. Todas as oitavas de final definidas, né? Agora temos os times classificados para as quartas de final. Confrontos interessantes, né? Sobretudo nessa segunda leva mesmo, no caso, nos jogos que aconteceram nessa semana, né? Principalmente ontem, né? Onde a gente também teve uma prorrogação entre Arsenal e Porto. Bom jogo em termos táticos. E hoje também num jogo mais no que já era esperado que seria o jogo mais dramático, né, entre Atlético de Madrid e Inter. Então, tenho bastante coisa para poder debater, vai ser um prazer estar aqui.
É isso aí. E como a gente teve muito destaque nessa segunda leva, eu acho que é legal, antes da gente aprofundar, que eu acho que a grande questão desse episódio vai ser os jogos dessa semana, principalmente Arsenal, e Porto, a passagem do Barcelona e hoje a classificação do Atlético de Madrid. Eu acho que a gente pode dar uma passada rápida nos confrontos que se decidiram antes, né? E eu acho que a gente pode iniciar com o PSG, que novamente contou com o brilho de Kylian Mbappé, já sabendo que não fica, né, com essa rotação que o Luis Enrique tem feito em relação aos minutos dele. E mesmo assim conseguiu vencer a Real Sociedad fora de casa, com mais uma atuação individual de gala do Mbappé, dois gols, incluindo um golaço, outro gol que é a assinatura dele, né, Vini? Essa virada de pé na hora de finalizar para pegar o goleiro no contrapé. Então a gente vê um PSG sabendo jogar Champions, né? Algo que a gente tava batendo muito, criticando muito nas últimas temporadas. Parece que, enfim, sem ter um time tão estrelado igual nas últimas oportunidades, o PSG aprendeu a jogar essa competição e conseguiu fazer resultado com um regulamento debaixo do braço, né? Conseguiu vencer na ida, vence na volta, apesar de mais um bom jogo da Real Sociedad, né?
Exatamente, eu acho que esse confronto ficou marcado muito por isso, né? Pela dificuldade do PSG jogar, de ter uma Real Sociedad que competiu bem durante boa parte dos minutos da eliminatória, mas foi um jogo marcado pelos gols do Mbappé, tanto na ida, né, que ele foi decisivo, e na volta, sobretudo, com aquele primeiro golaço, né? Com ele simplesmente inventando um gol assim, numa situação difícil, em que aparentemente ele tinha pouco ângulo, né, para a batida, mas ele criando essa separação, criando esse ângulo, né, com o drible de corpo ali, induzindo o marcador e batendo e fazendo um golaço, né? E depois, na sequência, a gente vê um gol onde também ele deixa os defensores ali na expectativa, né, de como é que ele vai bater, onde ele vai bater, e ele acaba decidindo a eliminatória, né? Está sendo até realmente uma temporada um pouco conturbada, né, a do PSG, por conta do comportamento do Mbappé, ou pelo menos da presença dessa indefinição, né, que ele vai sair, mas sem dúvidas em campo foi o jogador mais decisivo, né, nessas oitavas, com um PSG jovem, né, um núcleo muito jovem. É um time que realmente, excluindo o Mbappé, não foi tão bem, né? Apesar do Beraldo no segundo jogo ter jogado muito bem, mas sem dúvidas é uma eliminatória que fica marcada pelos gols e a decisão do Mbappé.
Inclusive, o passe que inicia o lance do segundo gol é do Beraldo, né? Ele que quebra a primeira linha de marcação com um passe mais central, buscando. Agora eu não lembro quem foi o receptor da bola, se foi o Kyung Lee. Enfim, eu sei que iniciou com o Beraldo, quebrando essa primeira linha e termina com o Mbappé, atacando profundidade, fazendo um gol que já virou assinatura, como eu disse antes. E não ironicamente, a gente viu o Henry explicando esse gol, e foi incrível ver essa explicação de alguém que fez bastante isso na carreira também, alguém do meio, né? que teve ali dentro. E engraçado que uma semana depois o Sancho faz um gol muito parecido com esse, né? A gente vai falar do Borussia um pouco mais à frente, mas um gol que novamente, né, é aquele corte para o meio, espera o marcador abrir a perna e aí vira o pé para essa bola passar por baixo das pernas do marcador e ter menos chance para o goleiro voltar naquela reação contrária ao que ele espera. Então, realmente está virando uma assinatura. E é muito legal a gente ver o futebol sendo estudado do jeito que tá, né? Porque até esses detalhes, né, estão sendo melhor compreendidos agora, melhor explicados também, porque até pouco tempo atrás era mais um gol e era isso, não era golaço, como a gente pode dizer hoje pelo gesto técnico. Mas enfim, Mbappé garantiu mais uma classificação, mesmo nesse clima de despedida, mesmo nesse gerenciamento dos minutos do Luis Henrique. E mais, o PSG está na próxima fase, nas quartas de final novamente. Agora a gente vai para o Bayern, né? O Bayern que enfrentou o Malásio um pouco burocrática no primeiro jogo, mas conseguiu executar aquilo que se esperava dela, né? O Sarri teve ali até um certo respiro na temporada com o primeiro jogo, vencendo por 1-0. Mas aí em Munique o Bayern até demora a fazer o gol, vai fazer o gol apesar da pressão só aos 40 com Kane. E aí a partir desse gol, as coisas desandam um pouco, né? Porque o Miller ainda faz o gol no primeiro tempo também. Depois o Kane finaliza o placar já no segundo tempo. Mas foi um jogo que o Bayern empurrou muito mais, né? Foi muito mais naquela empurrância do individual do que ver um padrão de um time que a gente talvez esperasse com o Tuchel, né, Vini?
É, exatamente. É, foi um jogo, em boa parte do primeiro tempo, um jogo equilibrado e o Bayern demorou a tomar conta do jogo, né? E um dado curioso, inclusive, é que antes do gol, minutos antes do gol do Kane, o Immobile perde um gol, numa chance muito clara, né? Então era uma chance que a Lazio poderia ter aberto o placar e ter realmente dificultado muito a vida do Bayern. E foi um jogo que ficou marcado por isso, né? Um Bayern que demorou a entrar no jogo, o Kimmich tendo que jogar na lateral esquerda por conta das lesões dos outros jogadores da posição. Mas é um time com muita dificuldade de dominar no meio, né? De dominar no meio, de criar situações. E aí mas o Bayern conseguiu achar uma maneira de se classificar e sem dúvidas. Esse jogo fica marcado, sim, pela influência do mando de campo, né? Acho que o Bayern, ele vence muito pelo empurre, pela inércia de estar sempre rondando ali a área adversária, mas foi um time que antes de marcar o primeiro gol estava cedendo até muitas transições para Lazio, e esse gol, na verdade, facilita muito a vida, né? Porque logo depois, já mais próximo do Logo depois o Bayern ainda consegue marcar o segundo gol, né? Ainda no primeiro tempo, levando essa vantagem. E aí o 3-0 surge já assim com o Bayern dominando o segundo tempo. O segundo tempo foi sim bem tranquilo para o Bayern, mas até o primeiro gol foi um jogo bem tenso assim para o Bayern, principalmente estava numa semana difícil também, né? Com a questão da não continuidade do Tuchel, dos jogadores não estarem comprando a ideia dele. Mas o Bayern conseguiu superar isso muito a partir de uma atuação coletiva baseada na atitude, né? O Bayern teve muito mais atitude do que jogo bem jogado mesmo, né? E mas no final das contas conseguiu vencer bem e eliminou a Lazio que também não faz uma grande temporada, né? Inclusive o Sarri acabou sendo demitido já.
O Sarri foi demitido essa semana, depois da rodada do Campeonato Italiano. E o Bayern se classifica, lógico, apesar de não estar entregando desempenho, acaba sendo uma equipe que pode chegar à final, né? Porque tem jogadores como o Kane, que, enfim, decide jogos como esse. Tem jogadores como o Musiala, o próprio Miller, que, apesar de não ser constantemente um titular, também marcou um gol, foi importante nessa volta. E aí tá o Bayern classificado, PSG, Bayern classificados para as quartas da Champions, apesar das desconfianças. Aí a gente parte para o segundo dia dos jogos de volta, em que teve um Real Madrid e Leipzig. E aí, Vini, eu te digo que a gente viu uma continuação do primeiro jogo, né? Porque a gente viu um Leipzig querendo muito jogar, indo para dentro mesmo sendo no Bernabéu o jogo, e o Real Madrid muito das transições, né? Principalmente no segundo tempo, depois de fazer o 1-0 com o Vinícius, num belíssimo lance também, cognitivo, inclusive entre o Bellingham e o Vinícius, o movimento que o Vinícius faz para dentro, o passe no timing certinho do Bellingham. Mas a partir disso foram 35 minutos de só Leipzig no jogo, né, basicamente. Então, por algum momento a gente chegou a pensar que o Real Madrid poderia não passar, né, Vini?
O Real Madrid se preparou bem mal para o jogo, né? Principalmente porque entrou basicamente só com um atacante, né? Só com o Vinícius Júnior no lado esquerdo e tendo um resto de 11 inicial ali, time titular, com muitos meio-campistas, né? O Valverde jogando na direita, o Bellingham jogando ali por dentro, e fora além dos outros três meio-campistas, né, que jogaram, como Camavinga, Toni Kroos e Tchouaméni. E provavelmente a ideia do Ancelotti ali era ter mais controle no meio-campo. Mas o Real Madrid não teve isso, né? O Leipzig jogou melhor boa parte do jogo. O jogo acho que só saiu da mão do Leipzig no final, assim, quando já entra naquela fase de ter que encontrar um gol para se classificar, né? Ou para forçar uma prorrogação. Mas de fora isso, né, o Leipzig foi melhor, demorou a encontrar o seu gol na eliminatória, né, porque pô, o time jogou muito bem o jogo da ida, estava jogando bem também a volta, aí sofre um gol primeiro, né, numa transição, o gol do Vinícius Júnior, mas foi um Leipzig que foi superior, e foi superior porque conseguiu encontrar maneiras de deixar uma defesa que está jogando muito mal, né? O Real Madrid coletivamente está jogando mal na defesa, além de estar com uma defesa com a defesa reserva, né? Por conta das lesões. Mas o Real Madrid coletivamente tem defendido mal a área e sofreu nesse jogo, né? A diferença é que muitas das ocasiões que o Openda perdeu, ele não perde na Bundesliga, mas que acabaram não entrando, né? Na Champions, e o time do Real Madrid acabou se safando. Então, assim, acho que o Real Madrid, pensando em quartas de final, vai ter que pensar em ter uma defesa um pouco mais sólida para poder competir, porque é o que a gente já vinha falando até nos outros episódios passados, assim. O Real Madrid está dando boas respostas na La Liga com a defesa reserva, né? Mas a gente não sabe até que ponto isso vai ser suficiente na Champions, numa fase mais aguda, com adversários de mais alto nível, né? Então, as atuações do Real Madrid nas oitavas foram bem preocupantes pela postura defensiva.
Sim, a gente já falou aqui de três times que teoricamente são sempre favoritos pelos elencos que têm, pelo poderio que têm, e três times que saem das oitavas preocupando para as quartas, né? Isso eu acho que é interessante citar. Mas quem não preocupa e fatalmente vai ser um sério candidato a vencer essa Champions League é o Manchester City, que além de fazer o resultado na ida, um 3-1, espelhou esse resultado na volta em Manchester, vencendo por 3-1 o Copenhague novamente. O Copenhague que se mostrou um time bastante valente, né, Vini? Uma equipe que não se colocou tão atrás assim do City, por exemplo, como a gente poderia achar, colocar um ônibus, né, um muro lá atrás e ficar esperando. Conseguiu fazer dois gols desse City, que é um bom feito já, digamos assim, né? Porque contra um time de tanto poderio como os times do Guardiola e tanta posse, tanta retenção, né? Você conseguir furar essa defesa e por algum momento você ter esse lapso de espaço para fazer os gols, também é um saldo positivo para essa equipe da Dinamarca, né? Mas o City conseguiu fazer o resultado com um time que não era exatamente o titular, né? O Bob jogou, Matheus Nunes. Até a gente viu uma configuração diferente, né? Com um meio-campo com Matheus Nunes, Rodri e Kovacic. E Bob, Julian e Haaland na frente. E assim, a gente vê ainda, por exemplo, no caso do Haaland, eu acho que vale citar já projetando o restante de Champions League, a gente vê uma ansiedade muito grande em relação a ele, né? Eu acho que na coletiva, antes desse jogo, inclusive, o Fred Caldeira pergunta a ele sobre as chances que ele vem perdendo e sobre como isso vem sendo mencionado na imprensa inglesa, né? E ele diz que ao mesmo tempo que ele perde muito, ele também vai fazer os gols. Então é como se fosse uma média assim entre um e o outro que vai acabar entrando. Mas nota-se até na fala dele uma certa ansiedade e uma certa tensão ao falar desse tipo de assunto, né, Vini? E isso acabou se espelhando um pouco no jogo, porque ele finaliza bastante, faz até o gol dele, mas enfim, a gente viu um Haaland ainda esquentando para essa reta final, aparentemente.
Realmente, né? O jogo ficou marcado pelos gols que ele perdeu, apesar de ele também ter marcado, né? Marcou o gol, mas fica aquela sensação realmente de que ele poderia marcar mais, mas sinceramente eu até acho que isso nem acaba sendo um problema, porque ele é um atacante que vai ter volume dentro de um time que sempre cria muito, né, também. Então ele vai ter as ocasiões dele, e aí com isso ele vai sempre manter a média dele, né? Justamente porque o City é um time que cria muitas ocasiões. E claro, né? O Haaland também ainda é jovem, né? Por mais que a gente escute muito ele ainda, mas ele ainda é um jogador que está numa fase de desenvolvimento. É um jogador que precisa, por exemplo, finalizar melhor com a perna não dominante dele, né? Com a perna direita. Mas é que sim, né? Acho que essa temporada, apesar de ele já estar com um número altíssimo de gols, é uma temporada em que as ocasiões que ele vem perdendo estão ficando um pouco mais evidentes, assim, né? E por enquanto não está sendo um problema, né? É o que a gente vinha falando do Real Madrid com a questão da defesa. Então vamos ver se talvez contra um adversário de mais nível, um adversário mais pesado, isso não possa fazer diferença, né? Esse jogo da volta realmente foi bem protocolar, né? Porque o City já faz gol cedo. Ele meio que enterra de vez qualquer chance de uma possível mega zebra. E depois o jogo é protocolar mesmo. O Julian Álvarez jogou muito bem também, né? Além do Oscar Bobb, dos meninos, o Lewis também. Foi um jogo para dar essa experiência para jogadores que vêm do banco.
É, e o City acaba se credenciando realmente como um dos favoritos para essa Champions League. Veremos como o sorteio vai entregar a eles um adversário, né? Agora a gente vai adiante para essa semana já, que foi a semana, digamos assim, né, da Champions League das oitavas de final. E iniciamos com Arsenal e Porto, que foi um jogo que tinha muita expectativa, né, Vini? Pela ida, 1-0 Porto lá no Dragão, 1-0 Arsenal no Emirates. E a gente viu um Arsenal, não diria que é dependente, por um lado é ruim, mas por outro é bom porque deu certo, né? Porque o Odegaard é o coração desse time, né? Cada vez vem mostrando mais isso. E num jogo como esse, ele foi muito importante na, né, entrelinha. Por mais que muitas vezes a gente tenha visto o Pepe, por exemplo, antecipando qualquer movimento dos jogadores do Arsenal em entrelinha, essa preocupação que ficou bastante evidente do Sérgio Conceição com esse jogo do Arsenal em entrelinha. Mas o Odegaard foi muito, mas muito importante para essa classificação do Arsenal, que poderia ter vencido no tempo normal, né, Vini? Para, no caso, vencido não, né? Feito o placar para classificar em tempo normal.
Foi um jogo duro também, né? Um jogo duro para o Arsenal. Um jogo com cara assim de quarta semifinal já, né? O Porto conseguiu fazer dois jogos muito duros contra o Arsenal, né? E esse jogo da volta não foi diferente, assim. Acho que começando até pelo eliminado, pelo Porto. O Porto lidou muito bem com os momentos dentro do jogo, principalmente no primeiro tempo, onde a gente não viu, por exemplo, uma pressão realmente do Arsenal, né? O tanto que o lance do o gol, ele simplesmente nasce, né? Numa fase do jogo em que o Porto está defendendo mal um segundo lance, né? A bola foi rebatida, sobrou ali no meio-campo e o gol nasce, porque acaba sobrando a segunda bola pro Odegaard, que inventa o gol, né? Grande assistência do Odegaard pro Trossard. Mas o Arsenal no primeiro tempo ele não pressionou o Porto, justamente porque o Porto conseguiu evitar a pressão alta do Arsenal, muito trabalhando com o goleiro, né, o Diogo Costa, e os dois zagueiros atuando bem pelos lados, bem abertos, né, e sempre tendo essa superioridade numérica contra os dois de frente aí do Arsenal em fase defensiva, né, que é o que seria começou com o Havertz e o Odegaard. Então estava sempre um 3 contra 2, mas abrindo muito, né, os zagueiros, enquanto que os laterais do próprio Porto arrastavam os pontas do Arsenal. Então era um Porto utilizando muito bem essas marcações individuais do Arsenal contra o próprio Arsenal para conseguir espaço, né? Então o Porto buscava muito isso, e a partir de tentar sair mais pela esquerda, buscava lançamentos longos para o Evanilson e para o Galeno, né, nas costas da defesa. Embora isso até foi um problema, porque a bola sempre acabava voltando, né? Então a gente não viu um Porto tendo muita sequência de ataque por conta disso, né? O Galeno até tinha mais sucesso recebendo nas costas do Ben White, mas o Evanilson às vezes recebia muito em desvantagem, né, tática, e com isso ele não acabava não conseguindo sustentar, até porque ele é um bom atacante vindo em apoio, né? Não necessariamente recebendo o jogo direto ou tendo que fazer o pivô. Mas mesmo assim, ele conseguiu ter duas finalizações de algum perigo, né, no primeiro tempo. Mas como eu disse, o Arsenal conseguiu encontrar o gol num lance de uma genialidade do Odegaard, que para mim foi a figura do jogo justamente por isso. Ele até não participa tanto no primeiro tempo, deu só 8 passes no primeiro tempo, acertou 6, mas é aquela coisa, ele apareceu no momento, né, que o jogo poderia ficar difícil para o Arsenal, talvez levando um 0-0 para o intervalo. Então, assim, recebeu, conseguiu ficar com a segunda bola e inventou o gol, né, conseguiu atrair toda a defesa do Porto, que estava olhando para ele, encontrou o Trossard nas costas da defesa. E aí sim, no segundo tempo, o Arsenal joga melhor, consegue empurrar o Porto, coisa que não vinha acontecendo no primeiro tempo, e poderia ter encontrado o gol da classificação antes da prorrogação, né? Mas conseguiu ir para os pênaltis, bateram muito bem, inclusive todas as cobranças muito bem batidas do Arsenal, e o time conseguiu confirmar a classificação.
Sim, e aí eu queria entrar num ponto antes da gente continuar falando sobre o que a gente pode esperar do Arsenal na temporada e nessa reta final de Champions, mas eu queria individualizar o jogo do Porto no Pep, cara, porque foi mais uma demonstração dele de vigor, e também é importante que isso aconteça para a gente desmistificar de vez essa premissa de que o Pepe é só um troglodita em campo e que não é um zagueiro técnico, um zagueiro inteligente, um zagueiro completo. O Pepe sempre foi esse zagueiro, principalmente, né, ali desde 2013, assim, no Real Madrid, já no fim do Mourinho e início do Ancelotti. E ele mostrou isso mais uma vez, cara. Impressionante como na prorrogação ele parecia ser o menos cansado, com um vigor impressionante, capacidade de ocupar espaço, fechar a linha de passe, antecipar muitas vezes, como eu disse lá no início, sair da linha dele e ir na entrelinha para dificultar ao máximo a recepção, seja do Gabriel Jesus ou então até do próprio Odegaard em alguns momentos, do Havertz também, aconteceu bastante. E assim, é mais uma demonstração de que, pô, idade, cara, para certos caras é só realmente um número, ela vai pesar de alguma forma, mas esses caras são tão inteligentes que eles conseguem usá-la a seu favor, né? A gente viu, pô, imagina, para o cara ter 41 anos e na prorrogação ele tá correndo mais do que muita gente da posição dele com 20 anos, 15 anos a menos. É porque o cara é muito inteligente, né, Vini?
Grande partida do Pepe, que foi muito bem, né? A eliminatória dele também foi muito boa, no primeiro jogo e no segundo. Foi realmente um zagueiro correto, foi importante na saída de bola. O Otávio até não fez um jogo tão bom com a bola, mas o Pepe foi muito bem. E é um jogador que é um jogador histórico, assim. É um jogador que ficou marcado, né, no início da carreira, né, por ser um zagueiro mais violento e tal, mas isso até acho que acabou apagando muito as qualidades do Pepe, né? O Pepe ficou por muito tempo no Real Madrid e depois meio que se tornou um modelo de zagueiro para o Real Madrid. Então, se a gente olha hoje para a característica dos zagueiros do Real Madrid, é muito parecido, assim, que é zagueiro rápido, zagueiro com capacidade para defender em campo aberto e o zagueiro bom em saída de bola e leitura. Então, se a gente olha para os zagueiros do Real Madrid que chegaram depois do Pep, são todos muito nesse mesmo perfil. né, o Varane, o Sérgio Ramos, que virou zagueiro, virou, se tornou um zagueiro para o lado esquerdo, né, por ali, antes ele jogava mais na direita, qualquer outro zagueiro do Real Madrid, depois o Jesus Valero, que voltou depois de empréstimo, é um zagueiro com essa mesma característica, o Rudiger, que está hoje, o Nacho, são zagueiros de biotipo, né, muito similar ao Pepe, né, as características de como jogador muito parecidas com ele, justamente porque o Real Madrid entendeu, né, que como é um time que vai ter mais a bola, vai atacar mais, ele vai precisar lidar com zagueiros que consigam trabalhar numa inferioridade numérica, um mano a mano, né, numa situação de campo aberto, e o Pepe é isso, né? Então, apesar dos seus 41 anos e ter voltado para Portugal, ele ainda segue sendo um baita zagueiro, jogando muito bem.
Sim, e aí já dando continuidade realmente ao que a gente pode esperar do Arsenal para essa reta final de Champions League, eu acho que foi um baita teste para o Arsenal, Vini, porque não só pela dificuldade do jogo, porque a gente já imaginava isso, né? O Porto é um grande teste para todos os times, né, do maior escalão, principalmente os que estão voltando a essa competição, que não estão tão familiarizados assim com uma eliminatória como o City, o Real Madrid, que já são clubes que estão realmente se colocando nesse grau de expert eliminatória nas últimas temporadas, estão sempre ali batendo semifinal, enfim. Mas, por exemplo, para um Arsenal, como poderia ser para o United, enfim, para esses clubes que não estão tão acostumados nos últimos anos a disputar essas fases mais agudas de Champions League, o Porto é sempre um grande teste e sempre um adversário muito duro, principalmente pelo que o Sérgio Conceição tem de trabalho já, né, tantos anos dentro do Porto, e plantando a sua própria filosofia, o entendimento do jogo que eles têm para cumprir à risca realmente o que o Conceição quer para o jogo, né, que geralmente são defesas sólidas, ataque geralmente usando dois atacantes que vão estar um pouco mais buscando profundidade, um meio campo que vai buscar defender muito entre linha e vai dificultar ao máximo o jogo nessa área. Então a gente viu uma prova de fogo no jogo para o Arsenal, mas também de atmosfera, né? Diante dessa pressão dentro de casa, tendo que virar eliminatória, um jogo muito tenso, até pelos jogadores que tinham do outro lado, são jogadores que estão, no caso do Pepe, por exemplo, jogador acostumado a esse tipo de atmosfera, mais do que qualquer um ali do Arsenal, com certeza. Jogadores que também têm uma boa característica para esse tipo de jogo, né? Que geralmente quando você defende o resultado, você vai ter ocasiões de contragolpe, aí você tem um Galeno, o Evanilson, que atacam muito bem em profundidade. Então assim, um ambiente de preocupação, de tensão, o Arsenal ainda assim conseguiu ser organizado e suportou muito bem, principalmente a partir do gol, né, Vini? Então eu acho que, ao contrário do que a gente falou aqui de PSG, de Real Madrid, de Bayern, que liga ali o alerta para as quartas, o Arsenal pode se colocar animado para essa próxima fase, né?
O Arsenal sim, e sim, que interessante para o Arsenal, né? Porque ele conseguiu uma classificação para as quartas depois de 14 anos, né? Primeira classificação para as quartas depois de 14 anos, então muito tempo. É um time jovem, né? Esse time do Arsenal é um núcleo jovem, né? Se a gente parar para pensar, o Odegaard se torna capitão desse time com 23 anos, né, muito novo. Ele recém fez 25, né, ele é de dezembro, agora ele fez 25, mas até o ano passado ele tinha 24, então ele é ainda muito novo, é a liderança do time, mas as outras referências do time também são jovens, né, como o Saka e como o Gabriel Martinelli, né, não são jogadores velhos, né, são jogadores que estão ganhando essa experiência agora. Então foi bem interessante para o Arsenal isso, né? Já está numa temporada em que está demonstrando um pouco mais de amadurecimento, né, na Premier League, ganhando jogos que naturalmente não ganhavam nos últimos anos, mas que vai fazendo o Arsenal estar hoje na liderança da Premier League. E essa experiência de Champions foi fundamental, assim, contra um adversário que duro, né? Um adversário duro, que é o Porto, um adversário que tem experiência em Champions League. E o time, acho que lidou bem, em nenhum momento, por mais que o Porto tivesse jogado bem o primeiro tempo, né, a eliminatória não tava em apuros, né? O Arsenal ainda tinha ela ainda, digamos assim, sob controle, né? Ou pelo menos levaram para a prorrogação e para os pênaltis. Então, acho que o Arsenal tem dado uma resposta muito boa, num momento também de conturbado, porque o Arsenal está com muitas lesões também, né? Então, com algumas lesões e algumas ausências, né? Então, o time vem conseguindo dar essa resposta justamente nesse momento, e que é um ponto de maturação para essa equipe mais jovem.
Exatamente, exatamente. E acho que a gente pode dar continuidade para uma outra equipe que convenceu, né, Vini? O Barcelona venceu o Napoli num jogo, num confronto que a gente colocava bastante dúvida com relação à classificação de um ou de outro. Na ida, a primeira impressão do Barcelona com o Gundogan mais próximo do Lewandowski foi bastante boa. A gente viu um Barcelona melhor do que o Napoli durante boa parte do jogo, até os minutos finais que o Zinhen consegue empatar, e aí os italianos vão pro abafa, né? Mas a gente viu novamente o Barcelona conseguindo ser dominante, marcando os gols, né, aproveitando as oportunidades. Vimos Lewandowski de novo indo às redes, que é sempre importante, né, principalmente para um 9 como esse que o Barcelona tem, continuar municiando ele, continuar e fazer com que ele continue marcando gols para confiança, enfim. Foi só o 19º gol do Lewandowski na temporada, só porque eu digo que a gente tinha uma expectativa muito maior de gols em relação ao que ele vem fazendo e também diante do que ele fez no Bayern. E a gente viu um Barcelona se aproveitando do que a gente tem se acostumado também, que são os jovens entrando no time, batendo na porta e pedindo vaga, né, Vini? Então, assim, Barcelona do Xavi convenceu, dá pra dizer assim.
Sim, as melhores atuações do Barcelona foram agora contra o Napoli. A gente falou até no episódio anterior sobre como que o Barcelona deixou escapar um resultado muito mais tranquilo contra o Napoli, porque fizeram um baita primeiro tempo lá na Itália, mas sofreu um gol novamente com o adversário fazendo muito pouco. E meio que aconteceu isso no jogo da volta de novo, né? O Barcelona jogou muito bem, fez até 2-0 dessa vez, e sofre um gol com o adversário fazendo muito pouco, né? Então é um Barcelona que tem oferecido pouca resistência defensiva. Mas eu acho que esse jogo ele marcou novamente o que vem sido a temporada do Barcelona, né? O Barcelona que às vezes se encontra em situações de apuro, mas encontra alguém de La Masia para salvar a equipe. Nesse caso, né, até com uma boa atuação. Nesse caso foi com o Kurbasi, né, jogando muito bem, Lamine Yamal demonstrando maturidade. Enfim, é um Barcelona que poderia ter se complicado, justamente porque perdeu o De Jong e Pedri por lesão nesse meio tempo, e são duas lesões, são duas ausências bem sentidas no Barcelona, mas que o time conseguiu lidar bem justamente porque tem tido essa resposta dos jovens de La Masia, né? E a gente vai percebendo que o Barcelona vai construindo até uma base para daqui a alguns anos, né? Só com esses jogadores da base, com os jogadores de La Masia, né? Como o Kurbasi agora, como o Fermín López, como o Lamine Yamal, o Balde, o Araújo, que é um pouco mais velho, mas, né, daqui a 3 anos, por exemplo, ele vai ter 27 anos, ainda jovem, né, ainda vai estar chegando no auge futebolístico dele. Enfim, é um Barcelona de um núcleo jovem, né? E aí alguém que até nem é da base, mas o Vitor Roque também daqui a 3 anos vai estar com 23, né, então, 21, né? Então, assim, é um Barcelona que se torna até meio perigoso, assim, para os adversários nos próximos anos, porque não vai teoricamente precisar gastar muito, porque vai ter uma base sólida com jogadores que ele não gastou, que ele mesmo formou, e vai precisar de alguns reforços específicos, né? Então é um Barcelona que pode olhar para essas temporadas agora, que parecem duras, né, com bons olhos, porque vai vendo seus jovens dando uma boa resposta em momentos bem críticos, né? Principalmente o Lamine Yamal, que eu acho que é o jogador mais diferenciado que o Barcelona conseguiu revelar nos últimos anos.
E fica uma boa impressão, porque a gente via, assim, um Barcelona não só de poucos gols, mas também sofrendo defensivamente nos últimos meses. E pelo poderio que o Napoli tem, né, no seu ataque, apesar de não ter a melhor das fases, enfim, a gente viu um Barcelona conseguindo ser ao menos seguro, né? Sofreu um gol, é verdade, sofreu 14 finalizações, mas chutou 24 vezes a gol. Então, assim, isso mostra um pouco desse volume que o Barcelona conseguiu impor, de ganhar realmente em posse, né? Apesar do segundo tempo do Napoli ter sido um pouco, eu diria um pouco mais morno, né? Porque o primeiro tempo, os italianos tentaram até imprimir um ritmo maior de posse, apesar de sofrer os dois gols iniciais, né? Talvez isso também tenha ocasionado essa baixada um pouco de energia do Barcelona e retomar isso no segundo para igualar e superar, inclusive, em posse, em controle do jogo. Mas acabou que decepcionou também, né, Vini? O Napoli. A gente esperava um pouquinho mais dessa volta, provavelmente. A gente dá o crédito ao Barcelona, lógico, como a gente falou aqui. Mas eu esperava um pouco mais do Napoli. Eu sei que uma coisa pode ser consequência da outra. O bom jogo do Barcelona, a capacidade de anular as principais peças, dos italianos, tem, lógico, seu mérito, mas eu esperava um pouquinho mais de imposição do Napoli e um pouquinho, uma reação um pouco mais, efusiva para tentar, pelo menos, levar essa eliminatória para a prorrogação, por exemplo.
É, o Napoli não demonstrou resistência, né? Competiu pouco. E aquela coisa, encontrou o gol no jogo passado, e conseguiu, a partir do abafa, quase virar o jogo contra o Barcelona na primeira partida. E agora, jogando fora de casa, se tornou difícil, né? Porque até fez o 2-1, se imaginou que poderia ameaçar o Barcelona, poderia forçar uma prorrogação e não conseguiu, porque o momento do Napoli nessa temporada é bem delicado, assim. É um time que está mal defensivamente, é um time que tem suas estrelas jogando mal, o Kvaratskhelia jogando de uma maneira regular, tem tido alguns brilhos em alguns momentos, mas no geral mal. O Osimhen tem lutado um pouco mais, tem aparecido um pouco mais, mas no geral tem sido muito pouco o que o Napoli tem feito. E no fim, essa eliminação acaba sendo bem justa, né? E bem esperada também, né? Porque é uma equipe que vem mal, com, né? Um interino, sem muita expectativa. É um final até de temporada bem melancólico pro Napoli.
Exato, e o interessante é isso acontecer logo de uma temporada dos sonhos, né? Com os paredes, enfim. Vamos dar continuidade então, porque a gente ainda não vai falar de Atlético de Madrid e Inter. Eu imagino que você que está nos ouvindo está esperando a gente falar sobre esse confronto, e vamos falar bastante, inclusive. Vamos separar um tempo razoável do programa para falar sobre esse confronto, que realmente foi um confronto à parte nessas oitavas de final de Champions League. Mas vamos fechar aqui legalzinho. Vamos falar de Borussia e PSV, que era também um jogo de tensão, né, Vini? 1-1 na ida condicionou muito essa tensão para a volta. E assim, eu achei muito boa a resposta do Borussia em casa, vencendo, fazendo um bom primeiro tempo, tendo mais posse, mais controle, chutando mais vezes. E assim, um jogo também de enredos, né? Porque o Sancho, depois dos seus 10 primeiros jogos aí, chega o segundo gol consecutivo, né? E um belo gol, como eu disse lá no início, com a assinatura lá do Mbappé, né? De buscar o meio e aí batendo contra o pé do goleiro, virando pênalti na última hora. E no segundo tempo, o gol do Royce, né? Que entrou, basicamente, fez o gol, chegou até a dar uma assistência, né? Mas estava impedido. Depois, por um acaso do destino, fez o gol ele, que pode estar se despedindo do Borussia nessa temporada, né? Então, acho que além da boa resposta do Borussia no primeiro tempo, porque o segundo PSV foi melhor, o PSV teve muito mais volume, o PSV teve bola na trave, finalizou bem mais. Então, a gente chegou a ver um cenário de que poderia também ter duas prorrogações simultâneas nessa quarta-feira de Champions, que fechava as oitavas de final. Mas os primeiros 45 minutos foram bons do Borussia.
Exatamente, os primeiros 45 minutos do Dortmund foram muito bons, e que nem lembra muito o que tem sido o ano do Dortmund, né? Até para quem não tem visto muito, o Dortmund tem feito jogos bem preocupantes, assim, realmente, em termos de atuações coletivas, né? Mas o primeiro tempo foi de um amasso, né? O gol cedo ajuda também, deixou o PSV com problema, o time quase não respirava. Perdia muito a bola, a defesa do PSV jogou bem mal a partida, né, não conseguindo afastar, não, né, tendo muita dificuldade para conseguir tirar a bola da pressão. E o Dortmund amassou. Poderia ter feito 2-0 bem mais cedo, né? E até no início do segundo tempo ali poderia ter feito também. Mas no geral foi um time que sofreu, né, no segundo tempo. Poderia ter sofrido um empate, mas aí no finalzinho conseguiu matar o jogo de vez. E é um Dortmund que tem se aproveitado muito desses confrontos alternativos, né, desses confrontos de times de segunda prateleira, né? Foi assim com o Newcastle, basicamente eles conseguiram a classificação jogando dessa forma, porque na Holanda, né, no jogo da ida, foi mais ou menos assim. O Dortmund teve períodos de superioridade muito evidentes, mas que no fim só terminou com um gol, né, e depois foi bem amassado depois do gol que marcou, e aí até sofreu um empate, e meio que quase aconteceu hoje também, né, com a diferença que o time conseguiu resistir um pouco mais e ter matado o jogo no final. E agora resta saber quem que o Dortmund pega, né? Acho que é um adversário que também deixa atuações preocupantes, assim, imaginando que vai pegar adversários muito fortes nas quartas.
E me arrisco dizer que é o adversário que todo mundo quer, né? Imagino que todos os outros grandes queiram enfrentar o Dortmund nas quartas, porque, diferentemente do que a gente vinha falando, que geralmente tem uma zebra. Não teve zebra, né, nessas quartas. A gente não dá nem para elencar o Atlético de Madrid como zebra, porque era o confronto mais parelho dessa fase da eliminatória, né? E apesar da gente considerar a Inter uma grande favorita para ganhar o título e talvez a equipe que estivesse jogando mais na Europa até esse momento. E aí, vamos falar, lógico, desse confronto, né? Que foi o confronto dessa oitava de final. A gente viu o jogo de ida bem disputado, apesar das chances que a Inter teve. A Inter poderia ter vencido o jogo de ida por mais do que 2-0, só com chances do Arnautovic. O Lautaro também teve chances, poderia ter alargado um pouco mais a vantagem, e isso foi muito decisivo para a volta, né, Vini? Porque encontrou um ambiente bastante hostil, difícil jogar. Falava-se muito que o Vicente Calderón não seria a mesma coisa, mas o Metropolitano tem entregado uma atmosfera tão imponente quanto, né? E dificulta sempre muito para o adversário. O torcedor do Atlético de Madrid é bastante única nesse sentido. E a gente viu um ambiente muito propício para o Atlético conseguir virar o jogo, mas a gente começa logo com a Inter vencendo, né? A Inter começa vencendo o jogo. 1-0, que parecia ser um banho de água fria para o Atlético naquele momento, né? Porque o gol sai com meia hora de primeiro tempo, numa transição da Inter, né? Mas a resposta talvez tenha sido a melhor possível, porque dá um gás ainda para aquele primeiro tempo ser fechado de uma forma boa ainda, com volume, agredindo. E aí um gol do Griezmann bastante casual, né? Sai do nada, né? Quase o gol, diante de vários erros de defesa da Inter. E a gente viu um segundo tempo de um Atlético de Madrid bastante imponente e mostrando muito do que é esse novo Atlético de Madrid do Simeone, né, Vini? Com paciência para rodar, rondando a área, dando algum espaço, alguma brecha para as transições. A Inter teve muita chance, principalmente com o Thuram, de conseguir liquidar a eliminatória no segundo tempo, principalmente. Mas a gente viu um Atlético muito paciente, rodando muito a bola, buscando achar o momento do espaço, o momento do passe, né? E o Griezmann foi importante nisso também. Além do gol do Memphis, a gente viu no último lance do jogo, né, o Griezmann achando um baita passe para o Correa liquidar, e ele perdeu também. Então foi um jogo que se condicionou principalmente pela resposta do Atlético de Madrid ao gol, quando se esperava realmente aquele banho de água fria, né, Vini?
Exatamente. Esse é um jogo que era imaginado e bem esperado a prorrogação, levando em conta o 1-0 na ida e esse novo formato sem gol fora, né? Justamente porque é um formato que vai forçar a ter mais prorrogações mesmo, justamente pelo gol fora não desequilibrar. Então era um gol, era muito esperado. Mas assim, a Inter vai lamentar muito, assim, os momentos de superioridade em que ela não conseguiu marcar gols, né? Lamenta, porque no primeiro jogo foi assim. No segundo tempo, o Arnautovic perdeu muito gol. E hoje foi a mesma coisa, assim, sabe? Porque foi um time que começou o jogo muito bem. Foi um time que fez muito, né, a partir daquela sua saída sustentada, colocando muita gente próximo do seu próprio gol para poder atrair a pressão alta do Atlético de Madrid e somar muito passe em saída de bola, a partir de muita mobilidade, né? A gente vê os zagueiros se movimentando bastante, os meio-campistas também, alinhando até com um dos zagueiros em saída de bola, e a Inter encontrando sempre muitas soluções a partir disso, né? A Inter jogou bem no primeiro tempo, conseguiu encontrar o seu gol com o Di Marco e aí sofre o gol logo na sequência, né? Eu acho que para um time que estava muito confortável defensivamente antes desse gol, a imagem que fica é que a Inter baixou um pouco a guarda e sofreu um gol num cruzamento que o time não tinha problemas de afastar, né? Para mim, o De Vrij, inclusive, estava jogando muito bem, afastando essas bolas, né? Algumas delas frontais, outras delas com o pé trocado, facilitando muito o trabalho para eles, né, para a defesa tirar, e se complica justamente nesse momento e sofre o gol de empate. E o jogo, para mim, muda aí, né, nesse empate, porque aí o ambiente começa realmente a falar, e aquela coisa que a gente falou do jogo do Bayern, o time não jogando bem, mas o ambiente transforma o jogo. Né? É essa, inclusive, a graça dos mata-matas, né? Como o ambiente consegue condicionar um jogo e até mesmo ajudar uma equipe que está jogando mal ou que não está tão bem. E isso foi levado para o segundo tempo, até a Inter voltar novamente bem, mas aí eu acho que entra um outro ponto, que são as alterações do Inzaghi no segundo tempo, que não melhoram o time, pioram, o time vai piorando, e o Atlético de Madrid vai fazendo alterações que vão melhorando. Né? A entrada do Memphis e a entrada do Correa, melhoram muito o time. Então, a equipe do Atlético de Madrid começa a jogar bem mais por dentro, evitando aqueles cruzamentos previsíveis para a defesa da Inter. O time consegue consegue criar jogadas mais complexas por dentro, e tanto que o gol nasce com uma tabela forçada por dentro, um giro, né, do Memphis, né, o 2-1, numa jogada mais difícil, né? Uma jogada que não seria impossível de acontecer com o tipo de jogadas que o Atlético de Madrid estava fazendo anteriormente, que era muito cruzar a bola para a área. Né? Então, as alterações de um time para outro acabaram sendo decisivas. Né? O Atlético de Madrid melhorando muito a partir das alterações, apesar da Inter ter melhorado muito na prorrogação. Né? A gente viu que a Inter estava muito mais inteira na prorrogação. O Yambsec jogou muito bem, inclusive o zagueiro pelo lado direito. Jogou muito bem a prorrogação, mas a Inter não conseguiu encontrar seu gol justamente porque perdeu muito gol com o Thuram no segundo tempo, quando o Atlético começa a se jogar muito para o ataque, perdeu ao menos duas chances muito claras, e ainda na prorrogação perdeu outra, além dele ter escapado de uma expulsão, né? Antes de ser substituído, um minuto antes de ser substituído, ele escapou ali de ser expulso, até para um lance que seria... cômico e bizarro, né? Mas enfim, daí o jogo vai para os pênaltis, né? Com o Atlético tendo um histórico de derrotas em penalidades muito grandes, né? Inclusive a ESPN Deportes ela citou, né? Os dados de pênaltis dos dois goleiros, e é curioso porque o Oblak ficou com essa pecha de ser um goleiro que não pega pênaltis. Mas o dado anterior era que o Oblak chegou para essa penalidade, defendendo 15 pênaltis dos últimos 76 batidos contra ele, né? Enquanto que o Sommer defendeu 16 das últimas 96. Ou seja, né, o Oblak defendeu mais com 20 pênaltis a menos. Porém, o Oblak nunca tinha defendido pênaltis numa decisão de pênaltis, né? Ele sempre defendeu em tempo normal. E dessa vez ele pendeu, foi bem, realmente, e foi decisivo na disputa por pênaltis, né? Além de que eu gostaria de destacar também como o Atlético de Madrid bateu bem os pênaltis, né? Todos muito fortes e altos, sem dar muita chance, além tirando o próprio Saúl, né, que foi quem realmente bateu bem e mal, foi o único que foi defendido pelo Sum.
Eu acho que eu queria voltar um pouquinho, porque eu acho importante falar disso, que a gente vê uma Inter, a gente viu uma Inter durante toda a temporada que consegue jogar muito bem em diversos contextos, né? Seja atacando com posse, seja em transição, seja realmente defendendo a área e baixando bem a linha. E eu entendo que, assim, tirando o Bastoni, né, que parece que foi por lesão, eu entendo que a intenção do Inzaghi era aumentar a estatura do time, justamente por essa insistência do Atlético nos cruzamentos, né? Porque ainda tinha o Morata em campo. O Memphis entra depois das alterações do Inzaghi, que foram mais numerosas, né? O Bissek, o Darmian, o Acerbi. E a gente vê em vários momentos, por exemplo, na prorrogação, inclusive, a Inter tentando fazer o seu jogo, que a gente se notabilizou mais nessa temporada, que é atacando com os zagueiros de extremidade, né? O esquerdo e o direito, o Bissek e o Acerbi, chegando mais no campo de ataque. Porém, nenhum deles, quer dizer, o Bissek ainda tem, mas o Acerbi não tem, e não tem mesmo de longe a velocidade e a capacidade de recuperação do Bastoni, né? E aí, a partir disso, a gente viu um Atlético também explorando isso. É legal a gente citar isso, porque acaba que a Inter se confunde, né? No momento mais importante da temporada deles, né? E a gente viu uma Inter quase que irretocável nesse 23-24. A gente viu uma certa confusão na hora de identificar qual era a intenção daquele momento, né? Não sei se era o certo esperar o Simeone tomar alguma atitude para depois o Inzaghi tomar, né, Vini? Porque parece que o Inzaghi tentou antecipar um cenário que já vinha acontecendo, mas que ele achava que poderia acontecer até o fim do jogo. E acaba que o Simeone deu um nó nele com a entrada do Memphis, né, no time principalmente.
É, exatamente, né? Eu acho que algumas alterações até aconteceram por alguma questão ali de lesão, por exemplo, com a saída do Bastoni, né, por exemplo, que simplesmente sai, mas as alterações no de início, assim, elas realmente não dão muito certo, assim. Acho que a Inter piora bastante, né, com a saída. O Barella estava jogando muita bola, e acaba saindo também, um pouco mais cedo, né, provavelmente por esgotamento. Mas a verdade é que a Inter, até a prorrogação, assim, ela tem um déficit bem grande, assim, do que ela vinha fazendo antes e o que vinha fazendo depois, né? E que é quando o Atlético de Madrid começa a empurrar um pouco mais, começa a perder gols muito claros. Inclusive, o Atlético quase ganha o jogo, né, no tempo normal. Teve uma última bola ali muito clara que foi para fora. E eu acho que a Inter vai lamentar muito os gols perdidos pelo Thuram, né, que vai ficar marcado justamente por isso. E é curioso porque o próprio Lautaro, né, que é justamente muito bom finalizador, nenhuma dessas bolas decisivas acabaram no pé dele, né, embora ele tenha criado muitas deles. Então ele teve uma atuação, de gerando muito jogo, gerando muitas situações. E a equipe da Inter também perdendo gols, né? Acho que isso também contribuiu, né? Não foram só as alterações que acabaram sendo decisivas nesse sentido.
E aí, eu acho que para a gente finalizar esse confronto, eu queria levantar um ponto aqui das duas estrelas, né? Desse confronto, que a gente esperava muito um duelo entre Lautaro e Griezmann. E, assim, se a gente for olhar em estatística, o Lautaro faz uma temporadaça, melhor que a do Griezmann, inclusive, em estatística, mas que não se apresentou tanto nesse confronto. Ele até teve uma chance. A primeira do Thuram foi ele que gerou um passe lindo entre os dois zagueiros no intervalo, entre o Savic e o lateral esquerdo, se eu não me engano. O Ala, no caso, né, que eu acho que era o Riquelme. Mas, assim, ele não teve as chances concretas, como você acabou de dizer. E, do outro lado, o Griezmann assumiu uma posição de protagonismo impressionante, né, Vini? A gente viu, não só em questão de liderança, mas, assim, pedindo bola o tempo inteiro, querendo participar o tempo inteiro, já é muito dele isso, né? E estando ali na hora certa, talvez seja a temporada que a gente tem visto um Griezmann mais completo, né, Vini? Eu acho que esse duelo ficou evidente isso. É injusto pro Lautaro o desfecho, né? Ele perdeu o pênalti do jeito que perdeu, enfim, sacramentando a classificação do Atlético. Muita gente vai marcar ele por isso, mas também é uma grandíssima temporada. Mas especificamente o Griezmann, mais um duelo de um confronto assim pesado, é uma prova de fogo para ele. Ele se colocou novamente em protagonismo, deu a cara a tapa, buscou participar do jogo o tempo inteiro. Tanto é que o Simeone tira ele depois para entrar o Saúl porque ele estava morto.
Exatamente, né? O Griezmann, ele funciona no Atlético de Madrid como um 10, né? Um organizador mesmo. Dessa vez o Atlético meio que repete, né, a estratégia do jogo passado, né, de defender num 5-4-1 com o Griezmann fechando, né, a linha de 4, mas com a bola a gente vê ele por dentro mesmo, né? E aí bem por dentro, buscando fazer o time funcionar, distribuir bem, ter um pouco mais de cadência, tentar encontrar o Morata, né, entre os zagueiros. E ele é uma lucidez, assim, é o jogador mais importante em termos de criação, né? É claro que a saída dele meio que fez até o Atlético criar um pouco mais chance, porque teve no fim dois jogadores por dentro criando jogadas. Antes era só o Griezmann, né? Justamente porque o Morata não tem muito essa característica de jogar tanto de costas quanto o Memphis, né? E indiretamente a saída dele acabou ajudando nesse sentido, né? Mas não apaga o primeiro tempo que ele fez, o primeiro jogo que ele fez, né, na Itália contra a Inter, que também foi muito bom, os momentos dele com bola, e hoje também, né, um dos momentos em que o Atlético precisava gerar jogo, produzir ocasiões, o Griezmann estava ali. O Griezmann é um cara que, assim, ele faz coisas que às vezes ficam muito assim desapercebidas, né? Às vezes é um toque, dois na bola, então ele não participa tanto com a bola, né? Ele não participa tanto, não dá tantos toques, mas os toques que ele dá, as tomadas de decisões que ele tem são muito importantes, né? É o famoso jogador de culto, como a gente costuma dizer, e sem dúvidas ele vai ser muito importante nas quartas também.
É isso, fechamos um baita confronto aqui, né? Eu acho que era muito justo, né? As oitavas de Champions fecharem dessa forma, o último jogo, os últimos minutos desse formato tradicional acabarem com o Atlético e Inter num grau de competição incrível, de dois times muito bons, com bola e sem bola também, defendendo e atacando. Então foi um confronto muito legal de se ver, um duelo à parte do Simeone e do Inzaghi também, e que o Simeone se dá bem numa decisão de pênalti depois de algum tempo. Eu agora, Vini, a gente tem aqui classificados, né? Concretamente, tem Bayern, tem Real Madrid, tem Manchester City, tem Arsenal, tem Borussia Dortmund, tem Barcelona, tem Atlético de Madrid. Faltou quem aqui? Falta um, né?
Dortmund,
Já falei Dortmund, falei
Arsenal,
Arsenal, Atlético de
Barcelona,
Madrid, Barcelona, Real Madrid, Bayern, PSG, que não tinha falado ainda, e
isso. Ó, Bayern, PSG, Real Madrid, City,
City, faltou o
Arsenal,
City, faltou o City,
Barcelona, Atlético
é isso.
e Borussia.
É isso aí, faltou o City. Então a gente tem esses oito, como eu disse, não teve zebra, né? Não teve zebra nos confrontos. Um ou outro ali era um confronto um pouco mais apertado, no caso Barcelona e Nápoles, Atlético e Inter. E a gente tem umas quartas de final bastante forte, né? Assim, talvez o time que seja abaixo assim da média, da régua mesmo, seja o Borussia. O Barcelona também talvez um pouco em relação aos outros por conta do material humano, né? O Barcelona com várias lesões nessa temporada ainda. Vamos fazer um palpitômetro aqui do que vai ser esse sorteio. Eu gosto de palpitar em sorteio. O que que vai ser? O que a gente vai ver de quartas aí? Tu tem algum feeling aí de algum confronto que vai ocorrer na tua mente, enfim, que você gostaria de ver?
Para mim, Real Madrid e Atlético de Madrid vai acontecer nas quartas.
Cara, eu ia falar
São,
agora que
são...
tem muitas chances de clássico, né, cara? Tem Bayern e Borussia. Pode acontecer um City e Arsenal também, um Real e Barça, um Real e Atlético, enfim, tem muita chance, né?
Eu acho que o Real Madrid vai pegar o seu rival, vai pegar o Atlético. tenho esse feeling, porque eles estão fazendo confrontos ao longo da temporada meio muito quentes, muito duros. É, o Real Madrid foi eliminado, né, na Copa do Rei pelo Atlético de Madrid. É, eu acho que... Eu tenho um feeling de que esse confronto vai acontecer. Né? Pelo menos esse eu sei que eu acho que vai acontecer.
Eu tô achando que, assim, para continuar a mística aí do City, eu acho que você vai pegar o Dortmund.
Pois é, é uma possibilidade. Também acho que pode acontecer, né? Porque tem essa mística de que o City acaba pegando adversários um pouco mais fracos, né? Até chegar nas semifinais. Acho que pode acontecer também. Ou então, assim, Barcelona e City também, né? Para ter um reencontro ali.
Seria um enredo legal.
Eu acho que eu tô com esse feeling de que pode ter esse reencontro muito em breve.
Tá aí. É um enredo legal. Eu comprei esse enredo, hein? Comprei esse enredo. Xavi e Guardiola se encontrando. Comprei esse enredo. Gostei. Então vamos de Real e Atlético, Barça e City. Faltam dois confrontos. Tem Borussia, tem Bayern, tem PSG e tem o Arsenal. Cara, eu acho que o Arsenal vai dar sorte então, hein? Já que eu coloquei aqui o enredo do comprei esse enredo do Vini de ter Barcelona e City, eu acho que o Arsenal vai dar a sorte, entre aspas, né? Porque a cara do Arsenal se enrolar contra o Borussia nas quartas, eu tô achando que vem aí um Arsenal e Borussia. O que, que tu acha, Vini?
Acho que seria legal. Seria realmente legal. Aí a gente pode ter a possibilidade do Arsenal ser semifinalista, né? Semifinalista. Que ele entraria como favorito, né? E aí sobraria...
Desde 2009, né? Que o Arsenal não é semifinalista de Champions.
Exatamente. Pois. Acontece desde 2009 contra o Manchester, né? Que eles caíram. E acho que sobraria o último jogo, não é isso? Ou tem mais dois?
Sobraria o último jogo, que aí seria o PSG.
Exato.
As grandes individualidades da temporada se encontrando, né? Kane e Mbappé.
Exatamente. Então é mais... E é curioso porque cada um vai ter uma história aí, né? Cada um vai ter uma... E seria interessante, né? Porque são dois times com problemas coletivos na temporada, mas se apegando muito nas suas individualidades, né? Porque a gente até tem falado muito que Harry Kane e Mbappé são os dois melhores jogadores da temporada, né? Na Europa. Então seria até um tira-teima para ver quem até poderia ficar com a bola de ouro, né?
Bola de ouro.
Sabe que ganhar a Champions é um diferencial muito forte, mas a gente sabe que o Mbappé tem um apelo, né? Para ganhar a bola de ouro, e isso conta muito, né? Ter o apelo dos votos, né? Conta bastante.
Ser artilheiro de Champions também é um tira-teima, né? E os dois estão com 6 gols, junto com o Griezmann. Então, mais um enredo aí para se construir. Eu gosto muito de projetar o sorteio pelos enredos, tá? Todo confronto vai ter uma história a ser contada, ou uma história prévia, eu acho isso legal destacar. Qualquer um dos confrontos aí que a gente for ter pelo confronto vai ter uma história. Mas eu acho que os que a gente montou aqui tem enredos muito marcantes, assim, né? Porque a gente pontuou aqui um clássico de Madrid, né? Real e Atlético. Inclusive, hoje, o AS... noticiou que a torcida do Atlético estaria cantando letras racistas ao Vinícius novamente, né? E assim, isso sem ter o Vinícius como adversário, que impressiona mais ainda, né? Que é ainda mais catastrófico nesse sentido. Mas, tirando isso, a rivalidade sendo revivida em Champions League, né? Uma rivalidade recente de finais, enfim. Teríamos um reencontro do Xavi e do Pepe, ironicamente, na temporada que o Xavi está se despedindo, né, que ele já deu tchau, e de um Barcelona que vem crescendo com La Masia, assim como o Pepe fez lá no início, né, projetando um time quase que todo das divisões de base do Barcelona, o estrelato, sim, né. A gente teria um PSG e Bayern, igual a gente falou, dos dois melhores jogadores do mundo, com um enredo de debutar e buscar um título, e o outro de dizer adeus de uma forma grande, né, que seria vencer a Champions League, sendo artilheiro, enfim. E um duelo de dois times que, chegando na semifinal, seria um lucro absurdo, pensando lá no início, né? Traçando um plano lá do início, Arsenal ou Borussia veriam com muito bons olhos chegar a uma semifinal de Champions sem ter vivido ainda o chaveamento, né? Então, acho que são 4 confrontos legais. Então, assim, não tem como printar porque a gente não tá ao vivo, não tá com tela, né? Mas, assim, guardem suas memórias o que o Código Euro acabou de projetar para essas quartas de final. porque seria muito, muito maneiro pelo enredo, pelos encontros, pelas histórias e, lógico, pelo jogo também seriam confrontos extremamente interessantes. Não tem mais confronto de desnível, digamos assim, né? Pode até acontecer, mas serão confrontos com certeza duros que a gente vai ver bastante coisa acontecendo. Então é isso, Vini. Foi um prazer estar aqui com você de novo. Champions League com um sorteio na sexta-feira, de manhãzinha. A gente vai estar acompanhando e postando nas nossas redes. Semana que vem voltamos com novas histórias para contar aqui, né? Nessa nova pegada que o Código Euro adota agora, de um pouco mais de profundidade, um pouco mais de diversidade também em questão de Europa, em questão de ligas. Então, tentaremos trazer cada vez mais conteúdos diferentes para vocês. No mais, um abraço. Valeu, Vini.
Valeu, Gabo. Foi um prazer e até a próxima.
É isso. Até a próxima, futeboleiros e futeboleiras. Semana que vem voltamos com o Código Euro. Valeu!